DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência da tempestade Ana que atingiu Moçambique. O governo de Nampula diz que não tem meios suficientes para acolher as vítimas.
Temos uma necessidade orçamental para o caso específico de bens alimentares no valor de cerca de 35 milhões de meticais.
Analista político guineense considera que o Presidente da República está a interferir nos assuntos internos do PAIGC.
As declarações do Presidente da República demonstram uma clara intenção de interferir e perturbar a realização do próximo Congresso do PAIGC.
Em Angola, pairam dúvidas sobre o futuro político do Bloco Democrático após uma ruptura total com a Casa CE.
Terá dificuldades. Nós temos no país os partidos com uma característica de partido de massa e o Bloco Democrático não é um partido de massa.
Ainda neste jornal vamos atualizar os resultados dos jogos dos oitavos de final da Taça das Nações Africanas. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro. O jornal começa agora comigo, Brahim Adarami. Também mais à frente neste jornal, dou-lhe conta do decreto presidencial que anuncia a remodelação no governo da Guiné-Bissau, o decreto publicado hoje pelo Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Avançamos agora para Moçambique. A tempestade tropical Ana matou pelo menos 11 pessoas em Moçambique desde a passada segunda-feira. 6 dos óbitos registaram-se na província nortenha de Nampula, onde o temporal já afetou mais de 24 mil pessoas. O governo local diz que não tem meios suficientes para acudir imediatamente à população e destacou membros do Conselho de Ministros para, no terreno, avaliar os impactos e procurar soluções para a reconstrução das infraestruturas danificadas. O repórter da DW, Chitoy Lucek, está a acompanhar o evoluir da situação no terreno.
6 mortos e 4 feridos é o mais recente balanço da passagem da temporal tropical Ana na província de Nampula, mais concretamente nos distritos de Mogavolas, Moma, Munapo e na capital provincial Nampula. Os dados foram avançados pelo secretário de Estado na província de Nampula, Médico Ondola, que acrescentou que
foram afetadas cerca de 24.275 pessoas, isto correspondendo a cerca de 5.504 famílias. Os distritos que tiveram maior incidência do ponto de vista de efeito nas pessoas, destaca-se o distrito de Liupo, com cerca de 8.265, o distrito de Munapo, com cerca de 7.233, e ainda o distrito de Moma, com cerca de 3.856.
A tempestade tropical Ana destruiu completamente 1.207 edifícios e danificou outros 4.311, entre os quais mais de 20 de escolas. Médico Ondola afirma que necessita de 72 milhões de meticais, o equivalente a 1.391.000 euros, para assistir as populações afetadas nos próximos 15 dias. O governante adianta que a verba ainda não está disponível.
Temos uma necessidade orçamental para o caso específico de bens alimentares, no valor de cerca de 35 milhões de meticais. Para o caso específico de bens de abrigo, cerca de 8 milhões de meticais. Água e saneamento, cerca de 20 milhões de meticais.
O governo criou equipas do Conselho de Ministros para apurar no terreno a dimensão dos danos e as necessidades urgentes e possíveis soluções para a reconstrução das infraestruturas. Em Tete, o grupo é chefiado, entre outros, pelo Celso Correa, ministro da Agricultura. No final da reunião extraordinária do Comitê Operativo de Emergência nesta quarta-feira, Correa disse que dados preliminares apontam para 4 mortes na província de Tete, incluindo o administrador do distrito. Entretanto, 2 pessoas dadas como desaparecidas foram resgatadas com vida. Correa disse:
a situação está calma, porque as águas estão, a caudal está a diminuir. Tivemos níveis de 8 metros, 9 metros ontem e hoje já está assim, principalmente no Revuba. Então a província está estável, a situação está controlada, mas ainda é prematuro para fazer uma avaliação.
Em Nampula, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que visita a província até a próxima sexta-feira, disse que o governo está a trabalhar nos locais atingidos para confortar as pessoas afetadas. O objetivo é, disse,
que a situação se normalize e que a população comece a viver a vida normal, continue a produzir, para que as escolas possam abrir já, no dia 31 deste mês, e que as crianças possam estudar normalmente. Queremos que a situação se normalize para que os hospitais, postos de saúde possam funcionar normalmente.
Citou Lucek, DW Nampula.
E no espaço do ouvinte, hoje perguntamos que medidas devem ser adotadas pelo governo moçambicano para socorrer as vítimas da tempestade Ana no país. Recebemos comentários de Lafou Baldé, que diz que o governo, em conjunto com a sociedade civil e parceiros internacionais, deve encontrar fundos para apoiar e acompanhar as pessoas que mais estão a necessitar neste preciso momento. Rosário Ntepa também comenta que é preciso sensibilizar as pessoas para se prevenirem das situações desastrosas como o que se verifica neste momento em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E avançamos com esta notícia da última hora. Remodelação governamental na Guiné-Bissau. O presidente da República, Omar Sissoko Embalo, diz que sob proposta do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, remodelou o governo, entrou 5 novos ministros. Teresa Alexandra da Silva foi nomeada ministra da Justiça e Direitos Humanos. Aristides Ocante da Silva entra como ministro dos Transportes e Comunicações. Abbas Diallo, ministro da Educação Nacional. E Timóteo Sabambunde, ministro do Ensino Superior e Investigação Científica. Cirilo Mamassalio Diallo entra como ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Também Augusto Gomes foi nomeado ministro da Cultura, Juventude e Desportos. E ainda o Marcio Sucó Embalo nomeou Florentino Fernando Dias como secretário de Estado para da presidência do Conselho de Ministros. O decreto presidencial entra imediatamente em vigor hoje, dia 26 de janeiro. É uma notícia que vamos atualizar em dw.com/português, também no nosso Facebook e no Jornal da Manhã. Resto da atualidade, o Centro de Integridade Pública, organização não-governamental moçambicana, considerou hoje que faltam medidas penais para combater a corrupção. O CIP comentava resultados do Índice de Percepção da Corrupção 2021 da Organização Transparência Internacional, nos quais Moçambique, depois de, em 2020, ter conseguido 25 pontos, em 2021 Moçambique subiu apenas um lugar no índice, tendo somado 26 pontos numa escala de 0 a 100, como nota a organização. Os dados foram divulgados na terça-feira em Berlim. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola manifestou-se satisfeito com o reconhecimento internacional de um bom trabalho do governo angolano no combate sistemático da corrupção, que diz ser liderado pelo presidente da República, João Lourenço. Francisco Queiroz, que falava também hoje em declarações à imprensa, no final do quarto diálogo estratégico Caminho Conjunto entre Angola e a União Europeia no domínio dos direitos humanos, reagia ao relatório sobre o Índice de Percepção da Corrupção 2021, divulgado pela Transparência Internacional. O advogado angolano David Mendes, que representa o ramo dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus, mostrou-se hoje confiante na condenação dos réus num processo que inclui responsáveis brasileiros da organização. Os arguidos estão indiciados dos crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais. Em Angola, a Igreja Universal Reino de Deus está dividida em duas igrejas com o mesmo nome. Ambas alegam ser as legítimas representantes da instituição religiosa fundada por Edil Macedo. O presidente do Movimento Nacional para a Promoção da Tolerância Étnica da Guiné-Bissau, Décio Fernandes, disse hoje que a sua organização está bastante preocupada com o nível de ataques étnicos nas redes sociais. O ativista social dá o exemplo de pessoas que insultam toda uma etnia, às vezes de cara tapada numa referência ao perfil falso ou identidade escondida nas plataformas das redes sociais.
DW Deutsche Welle.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde a situação política voltou a aquecer com a troca de acusações entre os principais atores políticos que envolvem o presidente do país. O Omar Sissoko Embalo é acusado de imiscuir-se nos assuntos internos do PAIGC, partido líder da oposição. Nesta terça-feira, um deputado denunciou que está a ser alvo de ameaças, como nos conta a partir de Bissau, Yanko Badanso.
A atualidade política guineense está a ser marcada pela denúncia do deputado do Movimento para a Alternância Democrática, Manuel Nascimento Lopes, Manelinho, sobre uma alegada ameaça à sua integridade física. Na sua página do Facebook, o parlamentar escreveu esta terça-feira que um telefonema anónimo para lhe ameaçar é uma vã tentativa de lhe amedrontar. Disse que estava tranquilo e em casa e que ninguém se preocupasse com isso. O deputado não disse, contudo, de quem terão partido as ameaças. Num contexto de muita movimentação política, com vários partidos a realizar congressos, enquanto outros traçam o plano para as legislativas do próximo ano, o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, deu início, na semana passada, em Quinhamel, na região de Biombo, norte da Guiné-Bissau, a uma série de visitas à população do interior do país com muita pompa e circunstância. Embalo chama essas deslocações de visitas de Estado, mas a designação não está a reunir consenso. O jurista Luís Landim faz uma explicação à DW África.
Visita de Estado acontece nas deslocações externas ao país, nas deslocações aos outros países e não propriamente numa deslocação feita no âmbito do território nacional. O que aconteceu na deslocação do chefe de Estado a Quinhamel trata-se, quando muito, de uma presidência aberta ou de uma visita normal do chefe de Estado.
Umaro Sissoko Embalo é acompanhado nestas visitas pelo ministro do Interior, Boti Kandé, líder do recém-criado Partido dos Trabalhadores Guineenses, PTG. Embalo tem sido associado à nova formação política, mas negou sempre essas afirmações. Entretanto, Sissoko Embalo disputou um novo debate político na Guiné-Bissau ao fazer a seguinte afirmação. Por razões constitucionais, não posso nomear Domingos Simões Pereira primeiro-ministro e nem ministro, porque ele disse que eu não ganhei eleições. Por questão de coerência, não penso que podemos nos coabitar. Mesmo que ele seja presidente reeleito do PSGC, não sei se vou nomear o PSGC no governo. Mesmo que vença eleições com 102 deputados.
Ninguém tem 102 deputados.
Prontamente, o líder do PSGC reagiu às declarações do presidente da República sem nunca mencionar o nome do chefe de Estado. Numa comunicação aos militantes do partido, na passada quinta-feira, por ocasião do Dia dos Heróis Nacionais, Domingos Simões Pereira deixou um aviso. Não haverá ninguém e nenhuma força, por qualquer que seja a motivação que tenha. Não terá mais condições, na Guiné-Bissau, de impedir ao PSGC de exercer a competência e responsabilidade que o povo guineense lhe atribui. O analista político Jamel Anden considera que há uma interferência do Umaro Sissoko Embalo nos assuntos internos do PSGC.
As declarações do Presidente da República demonstram uma clara intenção de interferir e perturbar a realização do próximo Congresso do PSGC e, ao mesmo tempo, revela a sua atitude antidemocrática, aversão ao engenheiro Domingos Simões Pereira e a sua intolerância para com os adversários políticos.
Anden prevê consequências políticas nocivas em virtude das declarações do chefe de Estado.
Fica claro que ele não vai respeitar a Constituição da República no caso da vitória do PSGC nas próximas eleições legislativas. Em consequência, estamos a caminhar para o aprofundamento da crise política e da ilegalidade no país.
De Bissau para a DW África, Yanko Badanso.
E de Bissau, rumamos para Angola. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, anunciou na semana passada uma ruptura total com o Bloco Democrático, um dos partidos integrantes na segunda maior força política da oposição angolana. Analistas dizem que a decisão era previsível desde que o partido anunciou a formação da Frente Patriótica Unida. Mas há grandes incertezas quanto ao futuro do Bloco, Manuel Luamba.
O politólogo Agostinho Sicato diz tratar-se de uma situação complicada de prever.
Porque os partidos se deixam as coligações no final da legislatura. O Bloco Democrático faz parte da Casa CE e a Casa CE é uma coligação eleitoral. A sua saída deveria ser apenas no final da legislatura.
Face a este e outros possíveis cenários em que se encontrará o BD, o analista Sicato pergunta.
O deputado eleito pela Casa CE, mas afeto ao Bloco Democrático durante este período até agosto, qual será o seu posicionamento? Dissocia-se do caso CE, passa a independente, como é que vai funcionar?
O Bloco Democrático é um dos partidos integrantes da Frente Patriótica Unida FPU, juntamente com a UNITA e o projeto político para já servir Angola de Abel Chivukuvuku. Em Angola, questiona-se, por exemplo, se o BD poderá caminhar sozinho na eventualidade da FPU perder toda a relevância, como desconfiam alguns observadores. Agostinho Sicato acredita que o partido pode seguir em frente, muito embora com dificuldade por ser elitista.
Pode sim caminhar sozinho, mas terá dificuldades. Nós temos no país os partidos com uma característica de partido de massa, e o Bloco Democrático não é um partido de massa.
O jornalista e analista angolano Elide Manuel afirma que o futuro do BD neste momento é ainda uma incógnita.
Se não for admitindo-se que concorra às próximas eleições e não consiga assegurar a sua manutenção como formação política, é claro, né, uma incógnita, não é?
O Bloco Democrático recusa-se a comentar. Elide Manuel disse à DW África que a decisão na semana passada da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, de expulsar os bloquistas, era previsível.
Tudo apontava que o Bloco Democrático seria empurrado, portanto, da Casa CEE, uma vez que esta formação política havia anunciado, portanto, a sua intenção de formar a Frente Patriótica Unida. E é natural que a Casa CEE tenha sofrido mesmo pressões nesse sentido.
Manuel Pinheiro, jurista e constitucionalista angolano, diz que a decisão da Casa CEE tem toda a legitimidade.
Uma vez que é necessário que exista o princípio da liberdade de filiação em termos de coligação e também de filiação única. Há uma ideia de que o Bloco Democrático pretende pertencer à Frente Patriótica Unida como uma espécie de incorporação.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, vai realizar esta sexta-feira uma cimeira extraordinária em formato virtual para discutir a crise no Burkina Faso, na sequência do golpe militar que derrubou o presidente Roch Kabore. A CDAO, da qual o Burkina Faso é um Estado-membro, condenou na segunda-feira a tomada do poder por oficiais do exército que mantém Kabore detido. Milhares de sudaneses, apoiantes dos militares, manifestaram-se hoje em Khartoum para expressar a sua rejeição das conversações propostas pela ONU para resolver a crise desencadeada pelo golpe de Estado de outubro, segundo a France Presse. Em 10 de janeiro, a ONU anunciou o lançamento de conversações separadas com os atores locais para ajudar os sudaneses a chegar a um acordo sobre uma saída para a crise após o golpe de Estado de 25 de outubro, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan. A Rússia iniciou hoje manobras militares no Mar Negro com a participação de mais de 20 navios, informou o Ministério da Defesa russo num contexto de tensão nas fronteiras da Ucrânia. Entretanto, os Estados Unidos da América acreditam que a Rússia usará força militar contra a Ucrânia até meados de fevereiro. Agora, no futebol, destaque vai para a Taça das Nações Africanas. Hoje, Egito carimbou a passagem para a fase seguinte. António Deus.
O Egito está nos quartos de final do CAN 2021. A seleção comandada por Carlos Queiroz bateu a Costa do Marfim no desempate por grandes penalidades. Durante os 90 minutos, a Costa do Marfim criou mais oportunidades de golo, mas sem eficácia na hora de rematar. Na lotaria dos penaltis, a Costa do Marfim marcou apenas 4 contra 5 do Egito. Eric Belli falhou e Mohamed Salah, no último penalti, qualificou os faraós para os quartos de final, onde irão defrontar a seleção de Marrocos. Esta noite, jogam ainda Mali e Guiné Equatorial. O vencedor irá encontrar nos quartos de final a seleção do Senegal.
DW, espaço do ouvinte.
E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos que medidas devem ser adotadas pelo governo moçambicano para socorrer as vítimas da tempestade Ana que assola neste momento Moçambique. Recebemos vários comentários no nosso Facebook, no Facebook da DW África, Lafou Baldé, também Joana Sabunha, que diz que medidas já foram tomadas antes, resta agora saber a sua eficácia no terreno. Também recebemos a do Laikandé, que diz que as medidas devem ser adotadas primeiramente para ajudar e implementar o plano de socorro às pessoas que neste momento estão a precisar. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Notícias em dw.com/português, também no nosso Facebook. Boa noite, um abraço.